Atos de violência contra eleitores e militantes da esquerda têm se tornado frequentes desde semanas anteriores às eleições. Entre os últimos casos, chama atenção o assassinato a facadas de uma travesti no Largo do Arouche, centro de São Paulo, nesta terça-feira, praticado por eleitores de Bolsonaro. Além dos assassinatos e agressões físicas, a patrulha ideológica também abrange as ameaças verbais. Este foi o caso do assistente social Joelson Pereira Farias, ameaçado de morte nas redes sociais por se posicionar contra o candidato da extrema-direita do PSL nesta segunda-feira.
Fiz a postagem e logo em seguida entrou uma pessoa lá de Santa Catarina me dizendo várias palavras grosseiras e ao final me disse que eu deveria ser exterminado. E tive que excluir a postagem, mas eu fui ameaçado de morte, de extermínio, diretamente.
Já em Campinas, a repressão partiu da própria Guarda Municipal, que tentou impedir a panfletagem a favor do candidato do PT, Fernando Haddad. Os policiais alegavam que os estudantes da Unicamp, João Pedro Buzalski e Marcela Carboni, estavam distribuindo material de campanha dentro de um estabelecimento público. Os jovens argumentaram que estavam na calçada. Mesmo assim, foram encaminhados para prestarem depoimentos à Polícia Federal. Ao site Esquerda Diário, os estudantes denunciaram a situação na qual um dos policiais deu graças a Deus pela volta da ditadura militar.
O fascismo avança fisicamente. A gente percebe que a nossa liberdade de expressão está totalmente cerceada. A gente não pode exercer a nossa cidadania, que é falar com as pessoas num local público, algo que está previsto na Constituição. Então fica cada dia mais claro que a Constituição está sendo rasgada, a Guarda Municipal dizendo sim, a ditadura voltou. E isso é a expressão de toda essa política que semeia o ódio, esse desrespeito das autoridades para com a população. Ainda há esperança e o recado que eu quero dar é que isso não vai servir para tirar a gente da rua, que a gente vai continuar forte, vai continuar lutando por um Brasil que seja democrático, justo, inclusivo, com emprego e com democracia.
A presidenta do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, Fernanda Magano, explica as origens do ódio estimulado por algumas candidaturas que legitimam as agressões ocorridas.
Todo discurso de ódio de um candidato foi insuflando aqueles que se não manifestavam tão claramente com esses comportamentos violentos começassem a sair do armário. Em grupos se ganha um fenômeno de autoridade que vai fazendo aí com que essa violência seja chancelada mesmo. Incentivo a uma lógica de que a situação de proteção não é mais de uma função do Estado, mas que deve ser de um sentido individual e vai incentivando e estimulando o confronto pessoal. Aquele que pensa diferente de mim, nesse comportamento de manada, né, que vai se formando, deve ser eliminado.
Para a psicóloga, a verbalização de preconceitos como racismo, homofobia e o machismo são sentimentos primitivos dos seres humanos. E quando exaltados por um político tido como mito para muitos de seus seguidores, passa a institucionalizar a barbárie.
A base do preconceito, ela vem de uma lógica de racionalidade. Quando a gente amplia a lógica dos direitos humanos através de uma série de mecanismos inclusivos, pelo avanço da questão da educação, você fez com que pessoas que manifestavam esses comportamentos abertamente começassem a se recolher pela não aceitação pública. Então foi basicamente uma razão prática. Eu acho que ainda não chega num depositário inconsciente. Toda a perspectiva de um discurso esvaziado do outro lado que só estimula esses aspectos mais primitivos num determinado grupo. E o quanto eles acabam ficando subjugados à lógica do medo e por isso vão para essa identificação com esse pseudo-mito.
Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.